No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A crise política deixa o país em compasso de espera, aguardando o dia 6 de junho, quando começa o julgamento da chapa Dilma Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral. De todas as sugestões apresentadas até agora, previstas ou não pela Constituição, nenhuma prevê uma consulta à população. Ouvir a sociedade nesse momento pode ser uma saída para a nossa democracia. Enquanto isso, no terceiro setor, as organizações de interesse social buscam soluções para manter suas atividades neste momento difícil que vive o país. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. A saída talvez seja uma consulta popular para que rumo tomar, né?
Essa é a sugestão do Observatório do Terceiro Setor. Em todos os setores do país, há uma busca frenética por recursos. Para conversar sobre a crise do terceiro setor, nós vamos receber três importantes convidados. A Verena Gless, que é coordenadora de projetos, e o Jorge Pereira, também coordenador de projetos, da Fundação Rosa de Luxemburgo. Inicialmente você, Verena, seja bem-vindo ao Observatório. Boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite.
Jorge Pereira, também coordenador de projetos da Fundação Rosa de Luxemburgo.
Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui e conversar com nossos ouvintes.
Jorge, quais os principais projetos que são apoiados pela Fundação aqui no nosso país?
Olha, a Fundação, ela está no país desde 2003. E a gente trabalha com um amplo espectro de setores dos movimentos sociais e algumas organizações sociais no Brasil. Desde movimentos de base até organizações sociais que têm um trabalho ligado à educação política. O horizonte de atuação da Fundação Rosa Luxemburgo no Brasil é trabalhar na ideia de desenvolvimento da cidadania, da conscientização dos direitos sociais, enfim, algo que está muito presente e tem muito a ver com a crise que a gente está vivendo hoje.
Muito bem, nossa outra convidada importante também é a Flávia Lang, fundadora da consultoria Ader Lang, que especializada em mobilização de recursos. Flávia, seja bem-vinda ao Observatório. Boa tarde.
Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês.
Flávia, na crise, fica mais difícil captar recursos para o terceiro setor?
Essa é uma pergunta difícil, complexa. Na realidade, todo momento de crise ele é um desafio, mas ele também gera grandes oportunidades. As organizações que estão melhor preparadas para enfrentar esses momentos, normalmente elas têm grandes oportunidades ou melhores oportunidades para passar por esse momento. E como a gente está falando de diversos tipos de recursos, depende do tipo de recurso. Então, quando a gente está falando, por exemplo, recursos de empresas, às vezes fica um pouco mais complicado, a gente tem que avaliar melhor quem são nossos parceiros. Quando a gente fala de pessoa física, a crise, né, está deixando talvez um pouco das pessoas com menos recursos, mas também aumenta a solidariedade. Então, isso também pode facilitar e aumentar a doação.
Me ocorreu um detalhe. Na saída da ex-presidente Dilma Rousseff, parte do empresário disse, bom, na saída dela, então, virão recursos. Aconteceu isso no terceiro setor? Depois da saída dela, veio mais recursos?
Eu não acho que é assim uma consequência.
Da iniciativa privada.
Eu não acho que é assim uma consequência tão direta, porque quando você vai fazer uma parceria, um projeto, talvez vocês podem, né? O pessoal da Rosa de Luxemburgo pode falar melhor. Não é de um dia para o outro, né? Ele é um processo. Normalmente ele é longo. Então, quando você está falando de mobilização de recursos, principalmente com empresas, às vezes tem processos que levam mais de 2 anos, ou um ano e meio. Então, ele não é assim. Sai um, entra outro. A consequência não é tão imediata. O cenário começa a mudar, talvez as pessoas fiquem mais animadas ou não, depende, né?
No nosso caso, não.
Exato.
Mudamos para pior.
E aí, não é assim, você não consegue ver diretamente, certo? Agora, tem um dado que eu acho que talvez seja importante, foi feito pelo IDES uma pesquisa sobre doação de pessoa física. Final de 2015, né? A pesquisa foi lançada no ano passado. E falou que o total de doação de pessoa física superava 15 bilhões. Em 2012, o Child Fund apresentou uma pesquisa também sobre doação de pessoa física e falava que o montante era aproximadamente 5 bilhões. Então, a gente está falando em poucos anos, um crescimento, né, grande, né, triplicou o valor. Não dá para ser bem assim, comparar uma com a outra exatamente, porque as referências, as fontes, né, a metodologia foi um pouco diferente, mas começam indicativos de um aumento de doação de pessoa física.
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, eu gostaria de ouvir você, Verena, agora, esse apoio que a Fundação Rosa de Luxemburgo dá aos movimentos sociais, ele vem aumentando com a crise?
Então, eu só queria fazer um comentário sobre a pergunta que você fez para a Flávia antes, né, com a saída de Dilma, se aumentaram ou não aumentaram os aportes empresariais. Depende muito quando você fala o que é terceiro setor, né? Porque você pode ter, por exemplo, o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, é isso? Ou Vem Pra Rua, por exemplo. Foram os dois movimentos aí que estavam muito mais alinhados à direita. Esses, sim, receberam mais recursos de políticos, de empresas. A gente sabe, né, a ligação deles com as forças que tomaram o poder depois do impeachment da Dilma.
Você lembrou muito bem. Eu estava me referindo às entidades de interesse social que desenvolvem projetos na área de educação, direitos humanos, saúde.
Então, aí assim, nós, por exemplo, enquanto Fundação Rosa Luxemburgo, a gente não trabalha diretamente com esses grupos, digamos assim, que podem ser chamados mais ou menos de assistencialistas, que atuam diretamente com crianças, com idosos, ou com... Né? No nosso caso, a gente trabalha mais com os movimentos mais estruturantes. Então, por exemplo, o movimento indígena. A gente trabalha, então, com organizações que buscam os direitos humanos, digamos assim, né? Então, direitos territoriais, por exemplo. Quando existem conflitos por territórios, a gente está envolvido nisso. Então, por exemplo, outro campo que a gente atua muito, questão da soberania alimentar. O que significa soberania alimentar? O que significa isso envolvido com a reforma agrária? Quais são os grupos que trabalham com a agricultura agroecológica? Então, a gente não apoia, digamos assim, a gente trabalha em parceria com
troca
eles.
Troca conteúdo.
Né? A gente tem, sim, recursos, que são recursos que vêm do governo alemão. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma fundação ligada a um partido alemão, que, na verdade, os partidos alemães têm várias fundações no Brasil, né? Tem o Partido Verde, que tem uma fundação, o Partido Social Democrata tem outra, o partido à esquerda, que é o nosso, tem a Fundação Rosa Luxemburgo, e os recursos vêm do Ministério da Cooperação Alemã. Então, é dinheiro público. Então, o dinheiro público vem para a gente, e com esses, que é pouquinho dinheiro, né? Então, a gente é diferente, por exemplo, da captação de pessoas físicas, empresariais ou outros. Nosso recurso vem diretamente do governo alemão e a gente...
E vocês escolhem as entidades que vão ser auxiliadas ou as entidades se inscrevem, por exemplo, para receber o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo?
A gente... Não é que a gente escolhe, né, Jorge? A gente, na verdade, tem assim, a gente tem um espectro político, obviamente, é muito claro o espectro político dos direitos humanos, ligado mais aos movimentos de esquerda, obviamente, e com eles a gente se envolve num, vamos dizer, numa relação de reciprocidade.
Mas são eles que procuram a fundação?
Às vezes sim, às vezes não. A gente não abre.
Não há uma regra.
É uma via de mão dupla, né? Na verdade, o horizonte nosso de atuação é o horizonte da formação política, a partir da transformação social. Dialoga muito com as posturas que a gente historicamente vê refletida nas ideias de Rosa Luxemburgo e também no contexto atual. Então, a gente trabalha com organizações sociais que, claro, executam também um trabalho, muitas vezes, assistencial, mas não se interrompem ali com esse trabalho. Elas miram uma transformação mais ampla da sociedade.
Uma conscientização,
uma luta por reivindicações territoriais, por exemplo, no caso dos indígenas, uma luta por direitos, por exemplo...
Quilombolas também, né?
Quilombolas, a questão da democratização da comunicação, uma questão chave hoje em dia, também é colocada a luta pelos direitos cidadãos, luta pelo direito à moradia, direito à terra, direito a uma alimentação saudável e adequada. Ou seja, não se trata apenas de divulgar essa ideia, mas também de estabelecer estratégias e um horizonte de transformação social.
Muito bem. Falando em direitos, o Observatório Terceiro Setor mantém uma campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo em nossa sociedade. Para você participar, é fácil. Basta curtir e compartilhar o banner da nossa campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, agora nós vamos ouvir uma reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Missões da ONU usam o equivalente a menos de 1% de gastos militares globais. Lê da letra. Da ONU News, em Nova York, traz as informações.
O Dia Internacional dos Boinas Azuis é celebrado nesta segunda-feira, 29 de maio, considerado uma data para homenagear os heróis das Nações Unidas. Desde o início das missões de paz, em 1948, mais de 1 milhão de homens e mulheres serviram a bandeira da ONU com orgulho, distinção e coragem, destaca a organização. Em todos esses anos, mais de 3.500 boinas azuis morreram em serviço. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, explica que os soldados de paz se colocam à frente do perigo todos os dias no meio de grupos armados que estão tentando se matar ou causar danos aos civis. As Nações Unidas têm 16 missões de paz em 4 continentes, com presença em países como Haiti, Chipre, Mali, República Centro-Africana e Sudão do Sul. Mais de 124 países contribuem com 122 mil integrantes das Forças de Paz da ONU, incluindo tropas militares, policiais e funcionários civis. Todos trabalham para salvar vidas, prevenir atrocidades em massa e garantir a paz. O orçamento das missões gira em torno de US$ 7,8 bilhões, o que representa menos de 0,5% dos gastos militares globais. Antônio Guterres destaca que este é um investimento na paz global, na segurança e na prosperidade. Em editorial publicado em um jornal americano nesta segunda-feira, o chefe da ONU menciona os casos recentes de exploração sexual envolvendo as forças de paz. Guterres reafirma que essas ações violaram todos os valores das Nações Unidas e que combater o flagelo é prioridade da organização. Ele já apresentou um plano aos 193 países membros para acabar com esse tipo de impunidade. O chefe da ONU aproveita o Dia Internacional para lembrar que as próprias missões de paz são alvo de extremistas violentos. Para lidar com essa realidade, Guterres quer uma séria reforma estratégica baseada na análise de mandatos, capacidades das missões e parcerias com governos. Da ONU News em Nova York, lê da letra.
Muito bem, precisamos reverter esse 1%, né? E investir mais em direitos humanos e cidadania no mundo. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com Verena Glass, Jorge Pereira e Flávia Lang, falando sobre a crise e o terceiro setor. Muito bem, Flávia, você disse no bloco anterior que as instituições de interesse social devem estar preparadas para receber esse recurso. Como que você quer dizer? O que você quer dizer com isso? O que é estar preparada?
Ok. Preparada quer dizer diversas coisas, desde coisas simples como ter um website funcionando, uma página de doação que consiga, né, processar o recebimento de doações, ter uma equipe mínima, né, que consiga desenvolver seus projetos, prestar conta dos seus projetos, auditoria, né, essa questão de transparência é super importante. Então, ter toda a sua casa, né, interna, né, sua organização organizada, para que você seja uma organização que as pessoas confiem, né? Confiança, hoje em dia, é um indicador muito importante.
Muito bem, Cléo, agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Com Frank Valverde.
Então, Joel, hoje eu trago aqui como dica Festa della Repubblica Italiana, organizada pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. Tem uma programação especial com filmes, exposição, peça de teatro, tudo isso em homenagem ao aniversário da República Italiana. Depois do fim do fascismo, iniciou a República Italiana. Nós vamos ter uma exposição no Instituto Miotaki, né, que é a OADS, instalação adaptativa escultórica e musical, e também a exibição de uma peça teatral no Teatro Itália, uma peça do Luigi Pirandello, que completa 150 anos de nascimento. E o espetáculo é Assim É, Se Lhe Parece, do Pirandello no Teatro Itália. Quem quiser mais informações dessa peça, teatroitalia.com.br. E a programação de cinema, que é gratuita, vai acontecer no Centro de Integração Escola Empresa, no CIE, lá na Tabapuã, da 445, no Itaim Bibi. E o Festival de Cinema começa nesta quinta-feira, às 7h30, entrada gratuita, com o filme A Grande Beleza, do Paulo Sorrentino. E depois, na semana que vem, A Vida é Bela, né, do Roberto Benigni, né, Benigni. E no dia 14, Cinema Paradiso, com Giuseppe Tornatore. E 22, com O Mediterrâneo, do Gabriele Salvatores. E no dia 29, volta ao Cinema Paraíso, do Tornatore. Os grandes filmes do neorrealismo italiano...
Falamos disso antes do programa, né?
Vou entrar falando. Esses não fazem parte. Por quê?
Uma pena.
Porque eles estão contemplando os 20 últimos anos filmes italianos que foram indicados para o Oscar.
Meu cineasta preferido não é o Rossellini, embora eu tenha assistido Roma, Cidade Aberta. É o Pasolini.
O Pasolini,
sim. Paolo Pasolini, esse grande cineasta.
É um grande cineasta, realmente.
Qual o seu preferido?
Olha, eu gosto muito do Pasolini e do Fellini, né? Fellini também é fantástico, né? Otto Mezzo e...
Federico Fellini. Né?
É fantástico.
La Nave Va.
La Nave Va.
Muito bem. Tá aí, olha, grande dica do Frank para você que está ouvindo o nosso programa. E vai assistir essa iniciativa aí que vai acontecer lá no...
No CIE, né? No CIE. Tem vários locais. O cinema, né, vai ser no CIE, que fica na rua Tabapuã, 445, no Itaim Bibi, entrada franca.
Não tem os nossos cineastas preferidos, mas tem filmes muito bons, né?
Tem o Cinema Paradiso, que eu coloco entre os meus 10 filmes prediletos.
É verdade, Cinema Paradiso. Nossa, os irmãos lá, lindo filme, né?
Lindo filme mesmo.
Me emocionei. E recentemente o ator francês faleceu, né, que fazia o filme.
Exatamente, eu não lembro o nome dele agora, mas faleceu recentemente, né, já meio velhinho, acabou morrendo.
Que coisa linda. Quem não foi criança e sonhou que...
Claro, aquela coisa
trabalhar no cinema, né?
Cinema, né, esse universo.
Sobretudo que é do
aí.
Interior, né, Frank?
Sim, verdade.
Muito bem. Voltamos com os nossos entrevistados, a gente fala um pouco de cultura. Voltando a falar com você, Flávia, faltou você dar um exemplo, né? As organizações terão que estar preparadas, você já falou de que maneira e tal, organizadas, e também do ponto de vista legal. E você queria dar um exemplo?
Eu vou dar um exemplo que não é do Brasil, mas eu estive numa conferência internacional nos Estados Unidos em menos de um mês. E é um caso que eu acho que ele está bem emblemático e chamando a atenção, talvez vocês conheçam. É uma organização que luta por direitos humanos, ela chama ACLU, de Liberdade Civis. É uma organização antiga, que já estava, né, preparada, então ela já não é que ela nasceu ontem, ela já existe há muitos anos, fazia o seu trabalho há bastante tempo. E aí, com a eleição do Trump, ela falou assim, bem, temos... Né, um problema e uma oportunidade, né? Quando você enxerga, quando você está falando da parte do seu trabalho, né?
Então eles se prepararam, né? Então eles já tinham nada do que eles não fizeram nada diferente do que eles já faziam, mas eles sabiam que o negócio ia acontecer mais rápido do que normalmente acontecia. Então eles deixaram tudo preparado, página, site, etc. Quando começaram, né, as ações do Trump, a questão da imigração, etc., eles começaram a lançar as campanhas. Então, uma delas é ele fala e o processo. Essa é como é chamada a campanha, super simples. Você olha lá uma página na internet que está falando isso. Em um final de semana, eles captaram 25 milhões de dólares com essa página na internet, de pessoa física. Né, a pessoa entra lá, doa 30 dólares, 50 dólares, 20 dólares, o valor que ela quiser.
Ou seja, na crise a gente precisa ser criativo.
Não só criativo, mas estar preparado. Porque qual é, por isso que eu falei isso, que eu vou dar dois exemplos. Porque a gente está falando assim, são 25 milhões de dólares, é uma organização nos Estados Unidos, é grande e tal. Mas eu acho que todo mundo lembra daquele do desafio do balde de gelo, alguns anos atrás, certo? Que também foi uma campanha que saiu do controle, um monte de gente participando, etc. Uma das coisas que aconteceu foi o formulário seguro dele saiu fora do ar, porque era tanta gente acessando, né? Então, em algum momento, eles também captaram muitos recursos, etc., mas eles perderam doadores pelo caminho, né? Porque eles não estavam totalmente preparados até eles se ajustarem e ficarem. Neste caso, né, dessa organização, eles sabiam que eles tinham que estar bem preparados para poder responder na parte política, né, fazer o seu trabalho. Eles são vários advogados, o trabalho dele é super político, etc., né, tem parte de processo, etc., mas também como você recebe essas pessoas que querem participar da sua organização, que estão mobilizadas e querem te apoiar a fazer seu trabalho. Então, é por isso que eu estou falando, então, duas organizações grandes, duas no mesmo lugar, duas, né, que arrecadaram muito recursos num curto espaço de tempo. Uma no meio do caminho se ajustou, a outra já estava pronta para poder receber.
Ô Jorge, a educação política se torna mais fácil num momento como a crise, nesse momento de desesperança da maioria da população brasileira, com o país dividido?
Então, eu queria complementar também o comentário da Flávia, dizendo que a gente acha também que um dos aspectos interessantes numa organização social que se tenta viabilizar com um papel político, qualquer que seja, porque qualquer entidade do terceiro setor, seja consciente ou não, ela desempenha um papel político na sociedade, uma vez está trabalhando com a sociedade civil e está advogando, né, por esse trabalho na sociedade civil. Uma questão que a gente considera fundamental é a questão da transparência e a representatividade. Eu acho que uma organização social, quando ela advoga para si o direito de exercer determinada atividade, seja assistencial ou com um horizonte de transformação social, ela precisa, dentro do tecido social onde ela atua, ter representatividade, ter uma certa liderança. E, claro, essa liderança só vai se constituir hoje, num momento que a gente está vivendo de tanta crise de representatividade, quando você é aberto à participação com quem está atuando nesse segmento. Ou seja, uma entidade ela só vai ter relevância no seu segmento, quando ela estiver aberta para esse diálogo com a própria sociedade. No caso da nossa atuação, é evidente que as pessoas estão mais ávidas por informação política. Elas estão indo mais atrás disso, e querem conteúdo e querem informação. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu faço a ligação entre os dois comentários, elas estão mais desconfiadas, estão mais contaminadas pelo descrédito. E um descrédito que é perpassado por vários discursos, inclusive o discurso dos oligopólios de comunicação, que muitas vezes enfatizam só o lado da política como uma coisa nefasta, uma coisa de sujeira, e afugentam a participação do cidadão. Quando, na verdade, toda essa máscara de sujeira, ela só acontece com a ausência da participação. Quanto maior o envolvimento das pessoas nos seus negócios cotidianos e também do próprio país, do seu estado, da sua região, é que isso, enfim, acaba sendo tensionado e transformado.
Menina, eu quero te ouvir. Como a gente resolve isso? Quer dizer, nesse momento que a política é vendida, né, nos meios de comunicação como algo nefasto, e a população tônica, né, quer participar, pensa em mudança, de que forma? Né, e entre essas duas contradições, como é que a gente pode criar uma nova narrativa, né?
Então, é interessante você perguntar isso, porque a gente que, né, a gente está aqui em São Paulo, provavelmente quem está ouvindo a gente é de São Paulo, e às vezes não tem muito uma noção do que está acontecendo lá longe, naquilo que a gente chama os territórios, né? Então, por exemplo, no interior da Bahia, no interior do Maranhão, no interior do Pará, e são, por exemplo, a gente trabalhou com um grupo de mulheres indígenas, Munduruku, talvez alguém já tenha ouvido falar dessa etnia lá no Tapajós, e elas fizeram uma formação só de mulheres, porque é uma região onde o governo brasileiro queria, ou ainda quer, construir 5 grandes hidrelétricas. Elas estavam, então, toda a, vamos dizer, a etnia Munduruku, que é muito grande, estava no processo de resistência. As mulheres queriam uma formação para elas, porque elas queriam começar a protagonizar a luta também. Quando elas fazem esse primeiro ciclo de formação do qual nós participamos e qual apoiamos e tal, é muito curioso, porque, por exemplo, como estava dizendo a Flávia, né, a organização tem que saber prestar contas e tal. Imagina, a gente, aí quando fala assim, não, a gente vai comprar uma caixa de bala para espingarda porque a gente vai caçar o macaco para almoçar, e aí como é que nós vamos prestar contas numa caixa de bala para espingarda? Uhum. E obviamente a gente como parceiro, nesse sentido de que tá, tem que ter total na abertura de saber que você vai gastar não sei quantos reais em gasolina, porque o barco vai até a aldeia, não sei o quê. Só que lá eles estão... Nesses locais que nós chamamos de territórios, território das populações tradicionais, sejam indígenas, sejam ribeirinhas, pescadores, quilombolas, quebradeiras de coco, etc. Está começando a crescer uma articulação, primeiro, de defesa do território, segundo, daquilo que eles chamam de defesa do nosso bem viver, que é um certo autonomismo, que é uma certa rebeldia, que acha que as políticas públicas que chegaram agora não são aquilo exatamente que você necessita. Então, começa a ter uma organização desses, vamos dizer, desses setores da sociedade, que é impressionante, né? Você vê uma articulação política que não está discutindo 2018, não está discutindo se quem vai ser o candidato, não quer discutir qual vai ser o partido que eu vou eleger, o novo partido que eu quero formar. Estão fazendo outra coisa. Estão construindo outros paradigmas. E isso é muito importante que a gente leve em consideração, porque, assim, no meu trabalho cotidiano, com esse pessoal que eu trabalho, eu vejo muita esperança nesses territórios vindo, assim, muita coisa nova, muita coisa muito potente, né?
Que bom, a gente, na sua resposta, estava pensando aqui, você está embutido uma coisa que você não falou, mas que é real, que existem vários Brasis, né? Quando nós estamos falando aqui nos grandes centros urbanos, da participação, da mobilização em torno do respeito à nossa democracia, tem outros territórios dos indígenas. Eu aqui trouxe uma historiadora, né, acho que não faz umas 2 semanas, né, Franklin? Estava falando do problema que aconteceu no Maranhão, com os indígenas lá do Maranhão. E aí a gente percebeu que os direitos humanos são muito amplos aqui, né, Zang, em relação ao nosso Brasil, porque com essas várias realidades, as atuações terão que ser, são importantes, né, em cada setor. Mas, voltando para os grandes centros urbanos, Jorge, como fazer, desenvolver a mobilidade da população depois de tudo que está acontecendo no país? Você vai responder isso depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bom, agora nós vamos direto com a redação do Observatório do Terceiro Setor, com a Natália de Oliveira.
Boa tarde, Joel. o projeto Meias do Bem está transformando pares de meias usadas em cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Já foram mais de 600 mil pares arrecadados e transformados em cerca de 15 mil cobertores. Para ajudar, basta ir a algum dos postos de doação localizados nas lojas Puket de todo o Brasil.
Muito bem, vamos continuar a nossa entrevista com o Jorge Pereira, a Flávia Lang e a Verena Gless. Aqui no intervalo, ô Flávia, você falou que gostaria de dar um exemplo na fala do Jorge antes que ele responda a minha pergunta.
Eu queria, acho que adicionar mais algumas informações. A Edelman fez uma pesquisa sobre o nível de confiança das pessoas em várias coisas, então no governo, empresas, instituições. E desses dados apareceram várias coisas importantes que é muito ligado ao que vocês estão falando. Então, caiu a confiança no mundo inteiro, no governo, nas empresas, no Brasil também, nas instituições. Agora, no Brasil, o lugar onde menos caiu a confiança foi nas organizações do terceiro setor. Agora, o outro dado...
É importante dado.
Exato. Todos caíram, não é que ele subiu, todos caíram, mas o
terceiro setor manteve,
caiu menos, né? Agora, além disso, acho que um outro dado importante é, quando você pega essa coisa da mídia, para falar de política, etc., as pessoas estão dizendo que a confiança delas é nas outras pessoas. Então, essa coisa dessa comunicação, né, só unilateral da mídia para a pessoa, ela está se quebrando, né? Então, eu confio muito mais no meu amigo, independente dele estar certo ou errado, né? Mas a minha confiança é pelos meus relacionamentos, não é mais pelo que a mídia me informa, minha principal linha de informação. Então, acho que esses dois dados, eles são muito importantes quando a gente está pensando no terceiro setor ou repensando, né? Ou seja, a nossa forma de atuação ou a nossa forma de captação de recursos, porque eles mudam toda essa forma, né?
Aí eu gostaria que você comentasse esses dados, essa pesquisa, por exemplo, em relação ao terceiro setor, que caiu, mas manteve. Por quê? Porque organizações de interesse social, para sobreviverem, precisam ter transparência, que é fundamental. Precisam ter um planejamento estratégico. E, claro, precisam conversar com o seu público-alvo. É, são esses três detalhes. Mais alguma coisa que é importante nesse momento?
Não, eu acho que esses são os três principais. Eu acho que se a gente olhar o resto, a gente olha essa crise política, essa crise, né, de corrupção, etc., nas empresas. E eu acho que tem uma outra, uma terceira, que ela está acontecendo em todos os lugares e que a gente tem que olhar, né, com bastante cuidado, que é a crise de liderança, né? Que eu acho que essa a liderança, e aí então, né, político, empresa, etc., e mesmo quando a gente pensa especificamente na captação de recursos, né, ela também é um ponto onde a gente está olhando muito, porque a gente busca esses profissionais e a gente não encontra, né? Então, como é que a gente vai para poder manter isso, né? E não deixar cair e levantar, porque você precisa de bons profissionais para que você continue.
É verdade, por favor.
Só um comentáriozinho. Então, quando o que a Flávia fala, né? No nosso caso, rapidinho, até para responder uma pergunta que o Franklin fez antes, quem vem a nós a eles, é o seguinte... Geralmente a gente faz parcerias com organizações que a gente olha e fala assim, caramba, como são legais. Não precisa ser grande, pode ser pequeno, então pode ser aquele grupo de mulheres Munduruku, mas que genial. Então essa coisa de ter uma coisa a mais, de fazer uma coisa que você olha e fala assim, caramba, isso vai fazer uma diferença. E aí a gente, é muito mais fácil a gente fazer essa parceria.
E que alguém te apresentou, né? Ou que você chegou, né, através do...
Exatamente. Agora, um ponto que a gente considera fundamental é o seguinte. Quando a Verena estava contando a história da parceria que a gente tem com os índios do Mundurucus, a gente considera, quando a gente viaja o Brasil, a gente verifica, encontra realidades que não estão dentro da realidade daquilo que a gente costuma chamar Estado de Direito Democrático. Só que a gente tem, às vezes, um olho muito voltado para fora e pouco voltado para dentro. A gente tem um genocídio de uma população negra que acontece nas periferias de São Paulo, e isso não tem a visibilidade, às vezes, que deveria ter nos debates políticos e cotidianos que a gente tem. Às vezes a gente está discutindo prioridades que exatamente não são muito as prioridades concretas, objetivas, daquilo que a gente sente, daquilo que o meu colega vive. E aí a gente pode dialogar com essa crise de representatividade e a crise dos meios de comunicação que a gente vinha descrevendo. Porque você tem uma realidade que é mediada por esses meios de comunicação e uma participação política que é mediada pelos partidos políticos num sistema que não dialoga mais com a realidade que eu vivo. E aí quem dialoga com a realidade que eu vivo? É o meu vizinho, é o sujeito que faz parte de uma mobilização social comigo, é o sujeito que está lutando por interesses como os meus. Quando a gente cria esse tipo de identidade, esse tipo de vínculo, a gente pode apontar para transformações. Claro, não é, tudo depende muito de como isso vai se desdobrar, mas a gente trabalha com movimentos e organizações sociais que não estão centradas no papel delas apenas, estão atuando no tecido social, nessa articulação de realidades concretas para plataformas.
Isso é mais fácil acontecer em pequenas cidades ribeirinhas do que num grande centro urbano como São Paulo, Rio de Janeiro?
De jeito algum. Eu acho que isso independe muito do tamanho. A gente vai encontrar movimentos sociais tanto presentes aqui numa cidade grande como também numa cidade pequena. Recentemente a gente teve um movimento muito interessante na cidade de São Paulo, dos estudantes que ocuparam escolas pelo direito de estudar, pelo direito de educação pública. E ali foi um movimento que criou o quê? Identidade entre eles e um horizonte comum de atuação. E eles tiveram essa representatividade, com toda essa crise que a gente tem conversado. E, claro, há esperanças. Não? A gente tem um movimento de mulheres absolutamente dinâmico na cidade de São Paulo.
Então, eu queria... Agora volto com a minha pergunta. A Flávia acrescentou algumas coisas interessantes. Num país como o populismo é uma vertente importante, né? Um traço importante na cultura brasileira, como fazer uma mobilização? Com essa ausência de representatividade que vocês mencionaram aqui, parece que o discurso é consenso aqui, né, entre vocês, o que tem abertura para um projeto coletivo no país?
Olha, de fato, assim, as respostas, eu acho que elas não virão de um lugar só e não de uma pessoa só. Elas vêm a partir de um processo. Agora, a gente pode discutir em que valores, em que princípios esse processo de transformação pode estar pautado. Eu e a Verena também, lá na Fundação, a gente desconfia muito dessa perspectiva de que serão um grupo de acadêmicos ou então os engravatados de Brasília que apresentarão a solução para a crise política e social que a gente vem vivendo hoje. Na verdade, se existe algum caminho para a gente percorrer para sair desse buraco, ele só pode ser da realidade concreta dos movimentos sociais que atuam cotidianamente ligado aos interesses das pessoas.
Por isso que no início do programa eu destaquei, Jorge, a distância entre as instituições e a população. Todo mundo está apresentando, partidos políticos, entidades empresariais, sugestões a respeito de como resolve a crise. Impeachment, não impeachment, continuidade do governo. Nenhuma a gente assistiu até agora. E falar assim, mas vamos fazer uma consulta popular para saber o que a população espera, o que é da crise, que solução ela tem. Né? Nada disso. Muito bem, vamos começar com a pergunta dos nossos ouvintes. Existe, a Luísa Silva, existem entidades mais vulneráveis à crise do terceiro setor?
Então, acho que eu vou voltar na minha fala do início do programa. Se você não está preparado, você está mais vulnerável. Então, por exemplo, pequenas organizações que vivem independentes de uma única empresa como doadora, quando chega momentos de crise e essa empresa corta, né, seus recursos, normalmente essa organização ou ela tem que reduzir muito a sua capacidade ou até fechar. Então, as mais vulneráveis são as que são dependentes de uma única fonte de financiamento, aquelas que não estão preparadas, né, não têm... como infraestrutura mesmo, administrativa, financeira e mesmo de captação de recursos para pensar na diversificação de fontes.
Quero ver vocês.
Eu acho que também, quando você tem um horizonte de um Estado brasileiro que anuncia que por 20 anos vai cortar gastos sociais, você tem um grupo de entidades que trabalham e atuam auxiliando a missão do Estado que vão ser impactadas sim por uma medida como essa. Quando você tem um horizonte de austeridade fiscal tão brutal como o que está sendo imposto ao Brasil, é muito provável que um grupo expressivo de iniciativas e organizações sociais que atuam nesse campo da saúde e da educação vão sentir sim um impacto com isso.
Eu acho que também depende muito do trabalho que as organizações fazem. Então, eu acho que talvez uma organização assistencial que tenha, por exemplo, o apoio da TV Globo, não vai ter tanto na Criança Esperança, por exemplo, sei lá, aquelas, que, né, aquelas organizações, elas não vão ter tanto problema como uma Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, que está aí todo ano fazendo relatório de conflito na Terra, que está fazendo os enfrentamentos, que estão junto com os Gamela lá no Maranhão, que estão junto lá com o pessoal de Coniza, que foi também o massacre de lá. E você vai ver que tem um cerco político mesmo, ideológico, algumas organizações que estão fazendo essas resistências nos territórios. Acho que isso depende muito, claro que vai depender da coloração política do Estado ou quem está agora no poder do governo, né? Mais ou menos, mas eu acho que tem algumas que nessa situação estão bem mais fragilizadas, né?
Muito bem, nós vamos para um comercial e voltamos dentro de instantes, aguarde.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Agora, voltamos à redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira.
A Anistia Internacional lançou uma campanha global para defender as pessoas que sofrem por lutarem pelos direitos humanos. Em 2016, 281 pessoas perderam a vida em todo o mundo por defender os direitos humanos. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso site, observatório3setor.com.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Essa informação da Natália a respeito da defesa dos direitos humanos, as pessoas que perderam a vida, me ocorreu perguntar para vocês dois. Há uma desconfiança generalizada na população, os partidos estão desmoralizados e tal. Como a gente reconstrói a nossa democracia, né, dentro do regime democrático, com essa desconfiança, né, dessa classe média que foi mobilizada e depois desmobilizada, enfim?
Ah, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que isso são processos. Vamos pensar assim, né? Eu sei que tem uma juventude, mas quem era ativo nos anos 80, 90, que vivenciou um pouco aquilo que a Igreja Católica fazia, né? As comunidades eclesiais de base, que era uma coisa muito calcada no comunitário, ou seja, tinha na época da Erundina, quando a Erundina foi prefeita de São Paulo, aqueles mutirões para fazer as habitações populares, então era tudo junto. Eu dependo de você, você depende de mim, eu sou solidário com você, você é solidário comigo. Tem essa construção das reciprocidades, então acho que esse espírito do comunitário, ele tá presente nos grandes centros urbanos, claro, ele pode ser mais fácil, mais presente no ambiente rural, mas essa coisa da construção dos movimentos que rompa um pouquinho, vamos lá, a minha casa, a minha vida, mas a gente pensar, começar a construir mais esses movimentos que tenham esse horizonte mais do bem comum, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, e acho que aí, como volto a dizer, das comunidades tradicionais com as quais a gente tem trabalhado, esse impulso está muito forte.
E outro complemento que eu acho que é essa ideia fundamental é assim, não existe saída para essa crise que não seja pela democracia. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a demonização da política.
Como exatamente, a criminalização, né, é uma das questões que a gente encontra hoje demais. A própria mídia, ela tem criminalizado bastante a política, né? E no caso de vocês, né, da Fundação Rosa Luxemburgo, que trabalho que vocês realizam com relação à democratização da mídia? Que, ao meu ver, é uma das principais, se não a principal bandeira do momento, né? Porque se a mídia fosse democrática, todas as outras bandeiras teriam um maior espaço para se discutir na sociedade.
A gente tem um horizonte de atuação que certamente é bastante crítico a qualquer monopólio da voz, da iniciativa política. E o que a gente vive no Brasil é uma situação muito ímpar, em que você tem um meio de comunicação que detém praticamente o acesso a 98% dos lares. Uma empresa, uma família, faz a mediação entre o que acontece na realidade política, no alto escalão da política brasileira, e a sua vida cotidiana. É ela que vai levar essa informação. Eu acho que qualquer ideia de transformação social calcada na ampliação dos direitos democráticos precisa necessariamente passar por uma revisão dos monopólios de comunicação no Brasil, para que outras vozes e outras pessoas possam se manifestar. No caso da Fundação Rosa Luxemburgo, nós trabalhamos com o Intervozes, que é uma entidade da sociedade civil que tem como bandeira a democratização dos meios de comunicação. Existem uma série de projetos que eles desenvolvem, entre eles é um projeto muito interessante, que é o monitoramento dos programas de violência policial, sobre violência policial. Programas que são pautados pela criminalização da pobreza, pela violação dos direitos humanos, e o que eles fazem é um monitoramento desse tipo de cobertura, para que os telespectadores e as pessoas que, enfim, são vítimas dessas violências televisivas, né, denunciem as violações ali cometidas. Outro parceiro da Fundação é o Núcleo Piratininga de Comunicação, cuja atuação é muito voltada à formação para a comunicação comunitária. E aí eu consigo fazer um link com a conversa que a gente estava tendo aqui há pouco, que é preciso que também a diversidade ocupe a comunicação. A ideia de reduzir o oligopólio, combater os monopólios de comunicação, ela está implícita com a ideia de pluralizar as vozes. E isso você só vai conseguir se a gente
mostrar o Brasil real, né?
Exatamente. Se a gente tiver um processo de comunicação que dialogue com os diversos setores e segmentos da sociedade que a gente tem, e não que responda apenas a um grupo empresarial, a uma lógica apenas privada.
Muito bem.
Perfeito. E vocês têm um trabalho também de lançamento de livros, né? Acho que recentemente vocês lançaram o livro do Trevor Schultz, da Cooperativismo de Plataforma, que, de uma certa forma, critica um pouco essa uberização que o mundo está sofrendo, né? Hoje todo mundo acha o Uber, né, Joel? O Uber é maravilhoso, você pede o Uber, você paga menos, né? Leva onde você quer, tem água, tem balinha, né? E a realidade não é bem essa, né? Quer dizer, isso aí tem a médio prazo, a gente vê que a situação pode mudar. Fala para você sobre esses livros que tem, como esse do Cooperativismo de Plataforma.
Tá bom. Então, uma das coisas que a Fundação trabalha, além das parcerias com outras organizações, é um pouco também fomentar o pensamento crítico, né? Então, a gente tem as publicações nossas, por exemplo, um livro bastante interessante é o Descolonizar o Imaginário, que trabalha um pouco com essa perspectiva de por que nós, ainda na América Latina, temos aí um imaginário tão colonizado, a nossa vida tem que ser que nem a europeia, enfim. Tem uma série de debates muito interessantes que perpassam a visão andina, os feminismos populares, enfim. Temos, por exemplo, um livro que discute o papel da China no Brasil, qual que é o capital chinês, onde é que ele está entrando, desde as grandes hidrelétricas até nas pequenas quinquilharias, qual que é essa relação da China com o Brasil, também é super interessante. Discute muitos grandes megaprojetos que acontecem na Amazônia, né, para servir aos chineses. Enfim. E esse, por exemplo, esse Cooperativismo de Plataforma, é um texto do Trevor, né, que mora nos Estados Unidos. E, na verdade, o que é o Uber, por exemplo? Uber é uma tecnologia, na verdade, é uma plataforma digital que faz com que uma série de pessoas que estão em situação precária sejam vamos dizer, gerenciadas por essa plataforma, sem direitos, obviamente, né? Você, claro, quantos motoristas de Uber você pega e o cara fala assim, não, pelo amor, se não tivesse o Uber eu estava lascado, porque é uma saída econômica, mas isso é os direitos. A precarização, digamos assim, né? Da terceirização também faz tudo parte aí desse novo neoliberalismo. Aí a gente discute que existem plataformas que podem ser instrumentos muito bons para cooperativismos de serviços, por exemplo, de pessoas que se juntam. Então, a tecnologia das plataformas digitais, elas estão aí e elas podem quebrar esses monopólios, né? Porque, por exemplo, por que em vez de... em vez de ter o Uber, o sindicato, sei lá, dos bancários não cria uma plataforma de pode ser de transporte também, né? Só que com outras perspectivas, ou o município de São Paulo cria uma plataforma. Sei lá, é possível, tudo isso é possível.
É verdade. Ô Flávio, eu quero colocar você na conversa. Durante o longo do programa, ninguém falou das redes sociais aqui, né? Citamos em passando. Talvez é porque a geração nossa assimilou as redes sociais, mas não foi criada neles. Ela é importante, né, nessa coisa de captação de recursos, de construir a imagem da organização para conseguir apoiadores.
Eu diria que hoje, quando você está falando de captação com pessoa física, ela é essencial. Porque não só você consegue acessar a informação, né, das organizações, como ela é uma plataforma onde você faz a divulgação da sua causa e conquista, né, ou identifica novos apoiadores. Então, hoje, boa parte dos programas, se a gente fizer uma análise geral, mais ou menos uns 20, 30% da captação de recursos das organizações que trabalham com pessoa física já vem pelo digital.
Olha, então tem que estar muito bem preparada.
Exatamente.
Né? Muito bem. Olha, nós estamos quase no final do programa. Foi um grande prazer. Passou rápido nessa, né, essa hora, nessa conversa com vocês. Ouvimos um pouco da Fundação Rosa de Luxemburgo, como o trabalho deles aqui no nosso país. E o trabalho de vocês na captação de recursos. Que de mais importante você gostaria de deixar para os ouvintes, inclusive para nós, a respeito desse momento que a gente vive, em função da busca de apoiadores e doadores para as organizações de interesse social?
Ok. Então, na minha opinião, o momento de crise é sempre um momento de oportunidade. Então, eu acho que o que cada organização deve fazer é fazer uma reflexão sobre ela mesma para encontrar seu próprio caminho. Eu acho que o grande desafio é que as organizações olham nos seus outros, né, ou pares, ou outras organizações, falam, eu queria ser que nem ele, ou que nem ela, e tentam copiar. E a cópia, ela não funciona. Porque é igual, eu sou eu, você é você, não adianta eu falar o que você fala, saindo da minha boca, não vai sair verdadeiro, não vai ser eu mesmo. Então, eu acho que essa coisa de quem eu sou, né, qual é o meu propósito, e como é que eu vou trazer os apoiadores corretos para a minha causa, acho que é a mensagem mais importante. Porque se você fizer uma cópia, ela não vai funcionar, ela vai soar falsa.
Muito bem. As suas conclusões finais, ela falou caminho, o Advox seria um caminho para a crise?
Ah, eu acho que caminhos são múltiplos, né? Eu acho que isso é importante.
Seria um dos caminhos?
É, seria um, acho que o que agora, nesse vamos dizer, nesse amálgama que a gente vive aí, que é cheio de desconfianças e problemas e corrupções e buscas, né, muita bate-cabeça. Eu acho que o que mais encanta é o que é o verdadeiro, o que é o genuíno. Então, assim, a mesa pode ser uma coisa muito na simplicidade. Como disse o Jorge, a transparência, mas aquilo que você bate o olho e fala assim, isso é para valer, isso é de verdade. E com esse de verdade eu quero me aliar. Então, acho que eu não conheço, né, o doador empresarial, por exemplo, se ele não tem, vamos dizer, motivos políticos, vou botar dinheiro novo, vem para a rua, porque eu quero, né, sou aliado ao partido XYZ, eu gosto deles, eu gosto, mas eu sou um cara de direito, eu quero... Se há outros dinheiros...
De uma maneira já, isso caiu agora, né, com a nossa crise, né, porque todos os partidos foram desconstruídos.
Sim, mas assim, eu acho que quando tem alguma coisa que é muito legal, você consegue.
Eu acho que o pessoal conseguiu o objetivo, né, de uma certa forma, né, esses grupos mais conservadores aí, querem derrubar um governo progressista, então, a partir do momento que conseguiu, vamos economizar para um outro momento, não vamos gastar mais com isso. Agora, se eu pudesse fazer uma síntese do programa de hoje, eu acho que nós poderíamos dizer que o fundamental é sempre ouvir a sociedade. Acho que isso que é o essencial nesse momento que nós estamos vivendo.
Jorge, suas conclusões finais, que mais importante a gente precisa saber da Fundação Rosa de Luxemburgo, e aí, se você quiser rapidamente falar da crise também, fique à vontade.
Não, eu reitero as palavras do Franklin, eu acho que é fundamental partir desse processo de escuta. É, uma crise, ela não nasce por obra da natureza, ela é criada. E essa crise é criada por fatores que a gente controla e outros que a gente não controla. A explicação para a crise, ela é permeada por interesses. A gente tem que aprender a ler esses interesses, que estão na narrativa da explicação dessa crise. Agora, que a saída para isso é só a partir do concreto, de uma formulação de uma nova política democrática a partir das necessidades objetivas e reais da maioria da população, eu não tenho dúvida nenhuma. Nesse caminho, a Fundação atua.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Verena Glass, coordenadora de projetos, Jorge Pereira, também coordenador de projetos da Fundação Rosa de Luxemburgo, e de Flávia Lang, fundadora da consultoria especializada em mobilização de recursos Ader Lang. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Paulo Meyer. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. O Observatório Terceiro Setor está com um novo programa, Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93.7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. No programa a gente fala sobre assuntos da atualidade e principalmente dos direitos humanos. Não perca o Olhar da Cidadania na Rádio USP. Em 2003, o Observatório do Terceiro Setor atingiu mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 135 mil nos seguem em nossas redes sociais. O Observatório do Terceiro Setor está visualizado em mais de 40 países. Nosso programa de TV é transmitido no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, no canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório Terceiro Setor no Facebook. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.